Olá, ouvintes! Março chegou e com ele trouxe também o fim e o auge das premiações do cinema. Oscar 2024.
Calma, né, Marcos? Segura a emoção que o auge mesmo arrasta awards. Mas pra esse mês, já ficar com o Oscar mesmo.
Vamos situar pra vocês como estão as indicações, curiosidades, sem deixar de dar aquele panorama sobre os filmões dessa premiação maravilhosa. E claro, dar umas dicas de aposta pro bolão.
E se você ganhar, ouvinte, já faz o Pix depois pra gente, tá?
A chave é o e-mail, tá? arrastemepod@gmail.com, hein? Fica a dica. E além disso, vamos deixar vocês situados nos filmes que vão lançar no mês de março, hein? Será que tem lugar pro terror no mês do Oscar?
Então apague as luzes, coloque os trajes de gala e cubram bem seus pés, porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Sinestra, sua dose sinistra de cinema. E é isso aí, quem tá chegando por aqui hoje só por causa do Oscar, repara a bagunça não, tá? E perdoa as gracinhas também. Vai ser uma noite divertida com seus anfitriões Guto e comigo, Marcos.
É isso aí. A gente sempre fala de terror, a gente adora o sobrenaturalzinho, mas também não tem como não deixar de fora o cinema em si. Pra quem acompanha o canal aqui há um tempão, mas não tão tempão, né? Um aninho aí. Sabe que ano passado a gente fez o especial do Oscar 2023. Inclusive o link tá aí na descrição. E esse ano, voltamos pro tapete vermelho, agora com a comemoração de 2024.
Todo começo de mês tem sessão sinestra. A gente sempre fala sobre os melhores filmes de terror do mês e também sobre uns lançamentos mais esperados, vai. E dessa vez, a gente trouxe um ponto de vista mais trevoso do Oscar. Duvido que você vai ter essa visão nos outros lugares, hein? Você acha que a Glória Pires ia falar pra vocês sobre os terrores esnobados do Oscar esse ano?
Mas pra quem curte mais filme de terror mesmo, a gente fez a premiação apenas de terror. É o Arrasta Awards. A gente fez ele no final do ano passado. E a gente vai deixar aqui na descrição também. É o Oscar do Arraste-me para o Podcast. E as categorias são bem peculiares, eu diria. Mas é só sugestão de terrorzão zero bala pra você, viu?
E você que adora bolão, não esquece de seguir nossas redes sociais. Lá no Instagram, vamos postar nossos palpites pros ganhadores do Oscar. Será que bate com o seu aí? Não deixe de conferir. Aproveita e já manda o seu palpite pra gente. Tá ouvindo o Spotify, Son? Sabia que lá tem uma caixinha de mensagens onde você pode meio que comentar o episódio? A gente vê tudo que aparece lá. E saber que dá pra fazer o download do episódio automaticamente no Spotify, Son? É só você ir lá no nosso perfil, clica lá na engrenagem, na aba configuração, e habilita o download automático. Assim que sair o episódio e você tiver um Wi-Fi, o Spotify já deixa engatilhado pra você ouvir onde quiser. Até na sala do cinema. Olha só.
É, de fone, tá, gente? A não ser que o filme seja muito chato. Aí você bota no JBL mesmo e é isso. Mas agora sim. Bora pro episódio, Marcos? Que tá digno de tapete vermelho.
Bora!
E aí, gente? Assistiram quantos filmes do Oscar esse ano? Estão maratonando ou são daqueles que esperam sair os ganhadores pra assistir só os que venceram?
Péssima estratégia, inclusive, né? Porque, convenhamos que não é porque o filme ganhou o Oscar que é lá aquelas coisas. E também, não é porque o filme perdeu que ele deixa de ser uma obra-prima.
E a cerimônia acontece domingo agora, dia 10, às 8 horas da noite. Vai ser transmitido pelo canal TNT ou também pelo streaming Max. Só Max agora, né?
É, não tem mais HBO, mas todo mundo vai só falar como HBO Max.
Vai. Tive que desinstalar o HBO Max e instalar o Max, cara. Complicado.
É, mas agora é o jeito, né, Guto?
É. A Globo largou a mão mesmo. Ano passado eu não tinha ido pra TV aberta. Ficou apenas na Globoplay. Lá com os Fábio Porchat da vida, quem mais tava? O Adnet, né? Os dois começaram a fazer piadinha lá e deu, ixi, é o Guto e Marcos da Globo. E aí esse ano, cancelaram que nem na Globoplay vai mais. Cansaram do Oscar, gente.
Não posso opinar.
Logo mais o SBT vai começar a transmitir isso aí, Marcos. Você tipo futebol, sabe? Tá passando Libertadores no SBT, Paulistão na Record. Você não sabe onde assistir mais o seu Corinthians. Antes a vida era tão mais fácil, né?
Gosta do monopóliozinho, né, Guto?
Mas vamos lá, ouvintes. Vamos dividir aqui o episódio em algumas partes. E a dinâmica vai ser o seguinte. Primeiro, os esnobados. Os terrores são tudo, no caso. Porque se tem Oscar e não teve terror esnobado, não é Oscar de verdade, né, pessoal?
Depois, já emendamos os mais cogitados a ganhar os grandes prêmios da noite. E tem concorrente aí com um filme meio esquisito, tá? Com aquele pezinho sobrenatural, coisa estranha, bizarra. Que a gente adora. Sempre tem uns filmes bizarros no Oscar, né, Guto?
É, mas Tony, que o diga. Ai, essa pobre criatura.
Pobre? Pobre sou eu. Você viu o tamanho do palacete daquela criatura?
E por fim, o nosso bolão. Com todas as apostas nas categorias. Espero que você tenha anotado aí no papel, Marcos.
Anotado? Eu fiz foi um bingo aqui. Se eu falar mais dois M-Stone e um Oppenheimer, eu já fecho a primeira linha da minha cartela.
Ah, e ainda tem os filmes desse mês depois. Então, ouvinte, senta-se aí no sofá ou diminui o ritmo na esteira, pegue a sua pipoca, a sua água, que hoje a caminhada vai ser longa. Mas vai ser muito prazerosa.
É, isso é um maço de derby, uma dose de pinga também? Sinta-se à vontade.
Não, peraí. Sem apologias aqui hoje, Marcos. Hoje e sempre. Pode ficar no tangue mesmo aí na pipoca, tá?
Agora que você mencionou, a gente precisa gravar um episódio de Crime Sem Solução do caso do cara da Pipoca Yoki lá, né? Da Liz Matsunaga. Anota aí, Guto.
Nossa misericórdia, de onde você tirou isso agora, Marcos? Mas, Marcos, tem terror esnobado esse ano?
Guto, terror mesmo é complicado, né? Vamos ser sinceros. Terror não é aquele tipo de filme que a academia gosta já, né? E já falamos ano passado que na história do Oscar teve pouquíssimos casos de indicações de filme de terror pra premiação. E ainda bem menos vencedores. Como é um ano inteiro de premiações, que começa lá em Cannes, e aí agora, nessa temporada pré-Oscar, tem BAFTA, Globo de Ouro, Framboesa de Ouro, e todas aquelas premiações dos sindicatos e tal, sempre um ou outro acaba sobrando. Na pré-lista, surpreendentemente, foi até selecionado o filme Drácula, A Última Viagem do Demeter, que a gente falou no Sessão Sinestra X aí, e depois a gente até fez um episódio só em homenagem ao Drácula, naquela época que saiu o filme. Inclusive tá aí na descrição, quem quiser escutar depois. O lado obscuro do Conde Drácula. Será que ele existiu de verdade? E esse filme em particular, A Última Viagem do Demeter, conta um capítulo da história do Drácula de Bram Stoker. O capítulo onde o navio leva o Conde até Londres. Mas é claro que acaba num banho de sangue. Literalmente. De literatura, né? Porque é um livro. Faz sentido.
É, o filme ele é da hora mesmo. Terrorzão puro. Mas chegou a receber várias críticas negativas na época. Então, ninguém entendeu essa indicação dele à pré-lista. Mas o Demeter tem o nosso coração aqui no Hashimi Pod. Ele devia ter ido pra lista final e ganho o Oscar, tá bom? Injustiçado. E defenderemos até o final. Chama o vampirão.
Ah, e Edward Batman S2. E o Edward depois vira o Batman. E o Batman luta contra quem? Contra o Drácula. Ah, olha só. Tem que fazer, né, o crossover, Crepúsculo, Drácula?
Crossover.
Um crossover. Que é o crossover trevoso.
Mas outro cara que também tava na pré-lista e não foi pra final, foi o filme preferido do Marcos, Beal Tem Medo.
Ah, não.
Nosso Coringa com medo da mãe, dirigido pelo Ari Aster, de Hereditário. Mestre Ari Aster, né?
Filme horrível. Ave Maria, fizeram justiça pelo menos uma vez em indicar esse filme, né? Pelo amor de Deus, filme torturante, gente.
Quando a gente abre esse leque e inclui os filmes esquisitos, que não são necessariamente terror, mas tem esse teor sobrenatural, como por exemplo acontece na ficção científica, dá até pra trabalhar um pouco mais com ele. E é o caso do Asteroid City. A gente falou dele quando lançou Sessão Sinistra de agosto. É um filme de Wes Anderson, que se situa em uma cidade no interior, onde estava rolando um congresso e existia uma cratera de meteoro. Porém, os personagens acabam em uma quarentena, depois de fazer um contato imediato aí de terceiro grau com o extraterrestre.
ET, humor duvidoso, até lembra a gente, tá vendo? Só que o elenco dos caras parece a Via Láctea. O negócio é tanta estrela assim que você chega a ficar cego.
Que elenco, né? Tem Tom Hanks, tem Scarlett Johansson, Margot Robbie, que é a Barbie, né? O Bryan Cranston.
Walter White.
Steve Carell, nosso Michael do The Office. E até o Seu Jorge tá no filme. Isso aí, representando o Brasil e tudo. Porém, mesmo com tudo isso, ele foi esquecido no Oscar e ficou também na pré-lista.
Não deu pros marcianinhos dessa vez, gente. É, se tivesse filmado em Varginha e o Seu Jorge tivesse cantado mais, ia dar bom. Fica a dica aí pro Wes Anderson e o pessoal. Não viram nosso episódio semana passada? Vacilaram. Pessoal, esnobou Não Olha no passado, também, que tinha alienígena, era muito bom. Daí esse ano esnobaram a Estrela de City também. Como é que é o nome daquele lá, Guto, que era muito bom também, que a menina não falava?
Ninguém pode me salvar.
Ninguém vai te salvar. Nossa, esse é muito bom também, cara. Filmão. E também, esnobado. Pessoal obrou pros filmes de alienígena. Ai, esses críticos.
E aí, falando de filmes de serial killer, esnobaram também o filme O Assassino da Netflix. Eles até lançaram O Assassino em alguns cinemas pra dar a chance de ir pro Oscar, porém, obraram pra eles também.
Pois é, né? E esse filme aí é tipo um tutorial de como fazer um assassinato. David Fincher na direção, o mesmo que fez Seven, Zodíaco e os outros filmões aí. True crimezão raiz. E aí colocou o Fassbender, não é o Fassbear, não? Fassbender, que já tinha interpretado assassino lá do Assassin's Creed, mas volta agora como assassino não tão bonzinho. Espero que pelo menos tenha mais sucesso, né, que o Assassin's Creed. No filme, a sua namorada é interpretada pela Sophie Charlotte. Aí, ó, mais um BR na listinha. Seu Jorge, Sophie Charlotte, teu Wagner Moura. O Brasil tá pop.
É, na listinha de que ficou de fora, né? Mas tudo bem. Dá pra tirar um barato, né?
Mas pelo menos foi pré-selecionado, pô. Tá melhor que o Besouro Azul já.
É, tá bom, tá bom. E quem também ficou de fora foi o filme Saltburn, da Amazon Prime. É um thrillerzão cheio de gente rica, morte e muita putaria. Com a direção de Emerald Fennell. Mesmo cara que fez Bela Vingança. E nesse filme aqui, ele também quis chocar, viu? O enredo é muito bom. Mas não é pra qualquer um, não. Tem cenas bizarras, reais. O diretor, ele queria mostrar o lado sociopata do seu personagem. Então pode esperar aí cena com gente lambendo sêmen do ralo do banheiro e até masturbação em cima de gente enterrada, Marcos.
Nossa, só coisinha light, hein? E mesmo assim, o filme aclamadíssimo aí pelo pessoal fez mó sucesso. Esse filme aí chocou tanto que todo mundo pensou que ele ia acabar entrando aí no churrasco. Mas o Oscar nem quis se intrometer nessa pataquada toda de gente esquisita e rica aí.
Cara, deixaram até o Super Mario de fora. Não dá pra esperar nada deles, tá?
Mario fez 1,36 bilhão de dólares em bilheteria mundial. E nem uma indicaçãozinha teve. Nem com o Jack Black. No ano passado, ele só perdeu em bilheteria pra Barbie. Mas até aí, a Barbie também foi snobada, de certa forma, né? Então mostra que bilheteria não é tudo, pessoal. Pelo menos não pros críticos do Oscar. Tadinho, Mário.
Que Mário?
E que ano pros filmes esquisitos, hein, Guto? Se você pegar a lista dos indicados aí, só história bizarra, já com dois pezinhos no psicólogo ali, do jeito que a gente adora.
Tá, vamos seguir a ordem aqui de indicações. E quem tá liderando tudo é ele, o melhor amigo do Braga Boys, Oppenheimer.
Pra dançar isso aqui é bomba.
Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga...
Ele mesmo, Marcos. A turma da Bomba Atômica aí foi indicada em 13 categorias, incluindo o top 4, que é melhor filme, direção, ator e atriz.
Caramba, pesado, hein?
E vai levar tudo. Pode até me xingar aqui, mas eu não achei o filme tudo isso aí, não. É um filmão, claro, mas sei lá, faltou algo pra mim.
Ah, Guto, aquele negócio que eu sempre falo de Oscar, né? É, bota um filme de americano falando sobre americano, os caras adoram.
Que o Oscar é uma comemoração pro filme americano. Agora que estão abrindo pros outros países, né? Mas pra você concorrer lá era só com o filme estrangeiro. Então os caras gostam, americano gosta de americano, gente, não adianta.
Daí você junta aí com O Assassino da Lua das Flores, Guerra ao Terror. Não funciona comigo. Me sorry.
Acho que só vai funcionar pra você se você for estadunidense e curtir umas explosões de verdade.
Nossa, e com aquele orçamento ele não conseguiu comprar uma bomba atômica de verdade da Rússia?
Pra quem ainda não viu esse filme, ele é a história do criador da bomba atômica, que liderava o Projeto Manhattan. É claro que não dá pra reduzir o Projeto Manhattan apenas à bomba atômica. Acho que acaba até um episódio sobre esse projeto. Mas o legal do filme é isso, é mexer com a ética do trabalho dele. É praticamente um dos maiores truco-armizão da história do mundo, não é não? O que vocês acham, gente?
Oppenheimer tem a terceira maior bilheteria do ano. Mas tem muita gente aí de rosa que diz que ele pegou carona com a loirona, hein?
E não tem como não falar da Barbie. Tá concorrendo a 8 Oscars também. Mas tem gente falando que esnobaram a diretora Greta e a atriz Margot pelo papel da Barbie. Eu até concordo com o que eles falam da Greta. E é um filmão, tá? Ela tinha só a ideia de uma boneca da Mattel e fez toda essa crítica foda. Trouxe todo esse público pro filme. Revolucionou o cinema, de certa forma. Porém, a Margot, sei lá, as outras indicadas a melhor atriz foram tão bem. E o papel dela lá em Barbie foi tão normalzinho. A gente já vi grandes atuações dela fora desse filme. Então ficou meio morno mesmo.
É, mas mesmo assim a gente ainda tem um Barbieheimer nervosão aí. Um com 11 indicação, outro com 8. Você viu que vai até sair um filme do Barbieheimer esse ano, Guto? Vai lançar um filme Barbieheimer mesmo. E na história, a boneca sai lá do Boneco World e vem pro mundo real. Ela vê como as pessoas tratam as bonecas e resolve fazer uma bomba atômica e matar todo mundo.
Desi-cinema. E vai ser um terror ainda, cara. Você viu como a gente ganha com tudo? Que ano pra gostar de terror, viu?
Pode esperar aí, Guto. 21 indicações pro Oppenheimer no Oscar ano que vem. Somos dois aí.
E quem tá em segundo lugar, indicações, é o filme Pobres Criaturas. E esse filme é muito esquisito, tá? Quem viu, sabe.
Pobres Criaturas é meio que, de certa forma, uma readaptação do conto do Frankenstein. E no filme a gente tem esse William Dafoe, que é o Duende Verde. O Duende Verde pai, tá? Que faz essas criações esquisitas, junta pato com cachorro, peru com perereca. Enfim, nessa experiência doida dele aí, de ficar brincando de Deus, acabou surgindo essa bela criatura, Emma Stone.
É, então, e aí essa experiência com Emma Stone, de certa forma, deu certo. E aí a gente tem uma mulher adulta com a inteligência de uma criança. E essa é a beleza e a estranheza total do filme. Ela, ingênua, amadurecendo aí, se ferrando nesse universo horrível.
O filme tem aquele humorzinho ácido, mas tem cenas que, só por Deus, hein, os caras meteu uns negócios pesados ali, bem 18 mais, assim, pra assim dizer. É pá, 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 na cara mesmo.
Muito bom.
Empatado também com 11 indicações, junto com as Pobres Criaturas aí, temos Assassinos da Lua das Flores. No Sessão Sinestra de outubro do ano passado, a gente falamos que ele era um filme que tava vindo pra Oscar, né? E não deu outra. Mas pasmem, das 11 indicações, nenhuma foi pro Léo DiCaprio, protagonista do filme.
Snobado pra variar. Filme de Martin Scorsese que se passa em 1920 e conta sobre as investigações de alguns assassinatos que estavam ocorrendo em uma cidade indígena, Osage, lá nos americanos.
É, de novo, americano falando sobre americano para americano por 3 horas. Igual Oppenheimer. É, eu acho que deve funcionar lá.
É, o filme aí tem 3 horas e meia, mas é uma obra de arte. É maçante? É. Eu tô achando que vai ser tipo o Irlandês, que ele lançou uns Oscars atrás aí. E vai acabar não levando nada pra casa também.
Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Muito duvidoso. O fim do filme tem uma sacada de gênio e tal. Eu, aqui como podcaster, me senti representado. Adorei. Quem assistiu até o final vai entender o que eu tô falando.
Mas de maçante mesmo, nós temos O Maestro da Netflix, concorrendo a 7 Oscars. Foi produzido e protagonizado por Bradley Cooper e conta a história do maestro Leonard Bernstein. Para vocês terem uma noção, o Brad usou cerca de 137 próteses para ficar bem parecido com o Leonard. E ele fez o filme para ele mesmo ganhar o Oscar. Mas acho que também não vai dar bom não, viu?
É, tanto é que ele jogou nas duas frentes, né? Ele pode ganhar como melhor ator, mas também queria tentar ganhar como melhor diretor, né? Safado. Pelo menos o ator ele acertou, né? Mas tadinho, capaz dele sair de lá sem ganhar nenhum de novo. Um filme que também chamou a atenção da gente mês passado foi Anatomia de uma Queda. Mais um true crimezão nervoso, concorrendo aí a 5 categorias. Esse aí é até legal, cara. Legal. O marido da protagonista morreu caindo da janela. E aí entra o mistério. Ele se matou? Ele foi matado? A protagonista que matou ele? E mostra a parte real da pesquisa, investigação, até o julgamento dela. E deixa essa dúvida no ar, sabe? Será que foi? Será que não foi? Será que matou? Que não matou?
Traiu ou não traiu? Tipo o Capitu?
É, exatamente. Perfeita colocação, Guto. Cirúrgico. Matou? Não matou? Traiu e matou? Não sei.
Traiu e matou.
Nossa. Já dá spoiler isso, Guto?
Não sei. Tá no ar. Anatomia de uma Queda é um filme francês que tá concorrendo ao melhor filme. Mas não tá concorrendo a um filme estrangeiro. E olha que confusão é isso. Todos os filmes indicados na categoria Melhor Filme Internacional foram escolhidos pelos comitês do próprio país. E é permitido apenas um representante por nação. Aí os franceses escolheram outro filme, O Sabor da Vida. Só que esse filme que eles escolheram não passou da pré-lista. E aí eles ficaram sem nenhum filme na parte de filmes estrangeiros. Porém, Anatomia de uma Queda foi tão bom que entrou na lista principal de melhores filmes. Curioso, né?
Pô, os próprios franceses não gostaram do filme o suficiente pra indicar como o melhor filme internacional, mas os críticos do Oscar gostaram. Pô, mas é legal isso aí, cara, que é ele saindo um pouco daquela panelinha americana. E outra coisa esquisita também deve ter acontecido com aquele filme Vidas Passadas dos coreanos, sabe? Praticamente um dorama. E foi a aposta da 24 pra esse Oscar, concorrendo a melhor filme e melhor roteiro original, olha só. É aquele filme bem de cortar o coração, tá? Dramão mesmo. Pra quem gosta de chorar vendo romance, tá aí uma boa pedida.
Coreia, de uns anos pra cá, tá sempre marcando presença no Oscar. Impressionante.
Um filme que conseguiu brigar tanto pelo melhor filme, como o melhor filme internacional também, foi o Zona de Interesse, de direção britânica, mas com atores alemães. Olha só, bem, bem representativo. Se você chorou com os coreanos, nem tenta ver esse aqui então, gente. Tem crítico falando que é o novo A Lista de Schindler. Ele conta sobre um romance entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Ou seja, vai mostrar o Holocausto e de uma percepção dos próprios nazistas. Ali, pessoal bem de boa enquanto o horrorzão tá rolando. Filmão, cara. Filmão.
Misericórdia. Além desse, também tem o filme American Fiction.
Nossa, esse é muito bom.
Que ele nem tá sendo muito assistido pelo pessoal. Mas, gente, é muito bom. E é uma comédia barra drama com críticas realmente necessárias.
Nossa, esse filme é muito bom, Gus. Tem muita gente aí que precisa assistir esse filme. De verdade.
Precisa, precisa. E acho que é pelo nome dele, né? Esse American Fiction dá uma afastada do pessoal que não gosta de mulher americana.
É.
Mas...
Inclusive, eu acho que ele só entrou no Oscar por causa disso, né? Virou, pô, América, tá aqui, ó, América, vai pro Oscar.
Não podia ser Fuck o nome do filme? Seria muito bom, não seria? Se ele botasse Fuck logo de uma vez?
Não, ia ser muito bom. Nossa.
Ia ser muito bom, né? Ia ser muito bom. O protagonista, Jeffrey Wright, que fez Westworld e também o novo Batman, é um escritor. Mas seus livros não são populares, já que ele se retratar negros de forma estereotipada em seu trabalho, sabe? Marginalizado e tal. E aí, só pela zoeira, ele escreve um livro totalmente carregado de preconceitos e adivinha?
Viraliza, óbvio. O pessoal adora. Sério, eu não dava nada pra esse filme aí e me surpreendeu demais. Você também, né, Guto?
Nossa, é um dos mais divertidos da lista e tem a sua carga emocional, porque quer ou não, tem algumas cenas que são bem tristes.
Mas também tem outras que são muito divertidas, assim.
É impecável esse filme, gente, sério. Recomendadíssimo.
Muito bom. E o último desse top 10 do Oscar, temos Os Rejeitados. Caramba, a gente não deixou por último de propósito, tá, gente? Foi só coincidência, Os Rejeitados fica pro final. Desculpa. A gente não tinha rejeita, não. Não foi de propósito. Na trama, temos um professor solitário de história, sem família ou amigos, que usa suas férias de fim de ano pra ficar de olho nos alunos que não conseguiram ir pra casa.
Nossa, é outro filme também que eu fiquei surpreendido. É outro filme fora do radar, que tá brigando por fora, né, o azarão. E era pra ser um filme de comédia que se passa no Natal, mas é muito, mas muito mais do que isso. E eu acho que ele pode acabar levando os prêmios da galera aí, viu?
Assista esse filme aí, pode ir assim mesmo, sem esperar nada. Pode até esquecer que a gente indicou. Daí você vai ter aquela sensação gostosa de ser surpreendido de uma forma boa. Não é à toa que ele tá na lista de melhores filmes do ano, né, Guto?
E você vai achando que é uma comédia? Prepara o coração também, viu? Que é bem triste essa história. Mas e aí, gente? Quem ganha o melhor filme do ano? Lembrando que tem todo aquele paranauê de votos por ranking. Nem sempre o mais bem votado ganha a bagaça. Pode realmente acontecer de um azarão aí na conversa, tipo o filme No Ritmo do Coração, que arrancou a estatueta de Ataque dos Cães em 2022, porque o pessoal gostou mais dele do que Ataque dos Cães. Teve um hate no Ataque dos Cães e teve muito voto a favor. O Ritmo do Coração ficou naquela média de 2 em segundo e terceiro lugar e acabou levando.
E também no ano passado, todo mundo amou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que tava todo mundo falando que ia levar tudo. Nossa, falei muito tudo, né? Mas vocês entenderam.
Tava muito mais fácil saber quem ia ganhar no passado, né? Inclusive a gente acertou o melhor ganhador, lembra?
Sim, verdade. Aí, ó, Guto e Marcos aqui com os palpites certos pro bolão, hein?
Mas esse ano tá bem mais polarizado. Será que a gente vai acertar de novo?
Acredita no seu coração, Guto.
E chegamos agora no último quadro do Oscar. E aí, estão prontos pro bolão do Oscar? Já pegaram aí papel e caneta para anotar? A gente vai soltar aqui todas as apostas que a gente já fez. Algumas são bem óbvias, outras fora da caixa.
Pessoal, nós não somos os donos, a verdade. Na verdade, bem menos que isso. A gente tem um entendimento de cinema, claro. Mas ainda assim, somos amadores, hobbistas.
Até no podcast a gente é amador, imagina em cinema.
Bem pontuado, Guto.
Não é porque eu edito alguns videozinhos ali pro Instagram que eu entendo de alguma coisa de filmagem, tá, gente? Não é porque eu vejo o Oscar há mais de anos que isso quer dizer alguma coisa.
Melhor mesmo, além de você ouvir a gente, faz um curso na Udemy lá de cinema pra melhorar sua percepção sobre a sétima arte. Fica a dica aí.
Você que tem um curso na Udemy e não quis patrocinar a gente, aí tá perdendo dinheiro, viu?
Sempre dica boa. Melhor figurino.
E pra abrir aqui as premiações, melhor figurino. E não tem outra. A Barbie, né?
Não sei, Guto. Pode ser que o Assassino da Lua das Flores chegue aí com toda aquela caracterização de época Ainda mais por ser aquele negócio bem raízes americanas, né? Então, pode ser aí que acaba tendo uma tendência para uma coisa mais clássica.
E eu voto no rosa hoje. E para melhor maquiagem e cabelo, eu acho que vai ser o Maestro. O único prêmio do Maestro essa noite. O Brad, ele tá velho, cara.
É, cara, é bem provável mesmo, hein, Guto? Se bem que tem toda aquela maquiagem do Duende Verde, no Pobres Criaturas e tal. Vai saber. Fizeram um trabalho de caracterização bem legal ali.
Foram mais de 137 modificações?
É, desculpa, né? Pelo menos alguma coisa o Bradley ganha. Eu acho que vai de Pobres Criaturas. E pra melhores efeitos visuais, tá como favoritinho aí, que eu acho que vai levar mesmo, Resistência. Aquele The Creator. Que fala sobre uma guerra no futuro das pessoas contra a IA. Medo da IA, hein?
É bom também, mas na minha opinião é Godzilla Minus One. Esse Oscar vai lá pro Japão, lá, gente. Confia. Godzilla tá muito bom. Esse filme é sensacional. Godzilla japonês raiz, lançando ano passado. Aí agora entrando na parte de áudio.
De áudio a gente entende um pouquinho.
E aí é a parte que a gente entende um pouco mais. Melhor trilha sonora. Não tem como, gente. Oppenheimer.
Bingo! Bingo! Fechei a cartela, Guto.
Oppenheimer também aí?
Oppenheimer também. Esse aí não tem como. Tá levando tudo. O bicho vai levar pelo menos metade desses Oscar.
Vai, melhor trilha sonora. E já emendando melhor som, Oppenheimer também, não?
Ah, provavelmente, cara. Essa parte aí mandaram muito bem. Tá com favoritismo bravo.
Tanto no som, a trilha sonora do filme, ela não foi utilizada de computação gráfica. Foi tudo feito de efeitos práticos. E esse filme do Oppenheimer, gente, ele tem que ser assistido no cinema. Pra vocês absorverem realmente, ter essa experiência absurda que é esse filme, tá? Fica a dica aí, deve estar voltando aos cinemas, porque tem esse hype do Oscar, né? Então tem muitos filmes que estão voltando. Então você pode assistir Barbie, Oppenheimer. Então vai tudo voltar pro cinema, gente. E esse é um dos filmes que tem que assistir na telona com o som do caramba lá.
E melhor canção original?
Oppenheimer.
Pô, aí não, Guto. Aí a Barbona chega brava. Barbieheimer.
Barbieheimer, então.
Pra não ficar barato, Barbie meteu logo duas músicas nessa categoria. What Eyes I Made For e I Am Just Ken. Que já tá confirmado, Guto? Vai tocar na premiação? Sei que tem informação privilegiada aí do Oscar.
Eu acho que vai tocar, mas não com Ryan Gosling, cara.
Nossa, que pecado.
Vamos torcer pra que ele apareça lá. Seria legal. Eu queria muito ver o Ryan Gosling dançando de novo. Eu torço pra I'm Just Ken, gente. Sinto muito. Billie Eilish, mas eu sou team Ryan Gosling, cara. Não tem como.
Se você estivesse lá na premiação e começasse a tocar a minha música, eu subia no palco. Tava nem aí.
Mas provavelmente vai levar a Billie Eilish. Se bem que a Just Ken ganhou o Globo de Ouro, né? Como melhor música. Vai saber o que os caras estão achando. Os caras é tudo doido. E também tem a música do Osage, né? Que é bem marcante no filme também. Mas não tem como não, gente. Vai ficar com a Barbie mesmo. Só tem que saber qual das duas que vai ganhar. Eu vou votar aqui na Billie Eilish com dor no coração.
É, tem coisas que não tem como.
Oppenheimer aí é o filme do ano. Você quer ou não.
Com certeza, sem a Barbie, a bilheteria dele não tinha sido tão boa.
E agora, falando de melhor design de produção, gente. Aqui, eu não vou de Oppenheimer não, tá? Eu acho que Pobres Criaturas vai levar esse melhor design. Tá muito bonito.
Cara, o filme tá realmente com um design impressionante. Tanto dos figurinos, cenário, as cidades. Cara, eu já adoro esse estilo steampunk. Nisso aí, esse filme me ganhou também. O filme todo tem esse conceito bem diferente do diretor, que os caras conseguiram materializar de uma forma bem bacana ali. Ficou uma coisa muito única. Eu acho que deve estar muito condizente com o que estava na cabeça do diretor.
É, o diretor meio a bublé das ideias, né? Mas...
Ah, quem não é, Guto?
Sim, conseguiram trazer o a bublé e materializar o a bublé pra sua tela, gente. Pobres Criaturas aí, ó. Cuidado com esse nome, gente. Pode levar coisa aí que não deveria.
É, inclusive cuidado quando você faz isso na TV de casa, tá? Na sala ali, com a sua mãe.
Tá com a família no Natal, né?
Isso.
Puxa. E melhor fotografia, já embalando já também, Marcos. Pobres Criaturas ou Oppenheimer?
Ah, cara, melhor fotografia. Eu gostei muito da fotografia de Pobres Criaturas também. Aquele efeito de câmera com aquela lente olho de peixe. Aquela questão de ele mudar as cores. Ficou muito bacana. Bonito, bonito.
E começa preto e branco, né? E depois muda o tom. É, Pobres Criaturas, eu acho que leva também o de Oppenheimer, viu?
E melhor documentário, Guto? Esse aí, pra mim, é uma incógnita, viu?
É difícil, né? É, melhor documentário, tanto a parte curta quanto o normal, eles não são tão acessíveis, né? Os próprios curtas não são acessíveis. Geralmente, eu assisto os que estão ali no streaming, né? Na Netflix e tal. Mas esse ano não teve muitos de streaming. Eu, por exemplo, não cheguei a ver nenhum.
E também não é o tipo de coisa que você acha no cinema pra ver, né?
Aqui que tá bem cogitado a ganhar é melhor documentário 20 Dias em Mariupol e documentário curta Last Repair Shop. Mas confesso que a gente não assistiu, não. Pelo menos eu não assisti. Assistiu, Marcos?
Não posso opinar, Guto.
É, eu também não posso opinar.
E melhor animação curta?
Melhor animação curta também tá difícil de achar esse ano. Antes a gente conseguia achar facilmente no YouTube, né? Mas esse ano tá muito complicado, mas acredito que What Is Over, do John Lennon e da Yoko Ono, vai levar isso aí.
Por quê, Guto?
Porque é Beatles, né, gente? Impossível que não vá ganhar. E tá bonitinho a animação, é tipo uma animação mais adulta, é, mas ainda assim, geralmente leva mais adulto, né, essas animaçõezinhas assim.
Inspirado em música ainda, né? Acho que vai levar. Mas e melhor a animação mesmo, de cinema?
É, esse ano a Disney não tá tão forte. Geralmente ela sempre leva a Pixar.
Esse ano só não, né? Já faz um tempinho que a Disney tá aí numa decadência. Ano passado aí a Disney perdeu até pro Pinóquio da Netflix. Engraçado, né? Achava que o Pinóquio era da Disney.
Ué, Miranha ganhou o primeiro filme dele. E agora a sequência vai ganhar de novo, gente. Ninguém segura aí o Teioso.
Tem um Elementos da Pixar aí que tá concorrendo, mas realmente não tá tão aclamado assim. Tanto que nem canção, nem nada a Pixar tá concorrendo esse ano. Só com Elementos mesmo, melhor animação. Já foi melhor em Walt Disney.
E a gente esqueceu de mencionar melhor curta de filme mesmo, né? Sem ser animação. Eu assisti dois deles. Os dois são da Netflix. Um deles é bem triste, tá? É uma coisa de 10 minutinhos ali, acaba com seu coração. Que chama The After. Que conta a história de um pai lá que presenciou uma coisa horrível. E agora ele tá lutando com esse luto dele. E é triste, viu, gente? Mas acredito que quem vai ganhar vai ser The Wonderful Story of Henry Sugar. Que é com o nosso Sherlock Holmes.
Qual deles? Depende, tem o Tony Stark, tem o Smaug.
Cumberbatch, eu acho que ele vai acabar levando. E é um filme totalmente falado, assim, ele é bem legalzinho de assistir.
Ah, o Cumberbatch, o cara manda muito bem, né, cara? Realmente também acho que ele leva.
E tem que ter um prêmio pra Netflix, né, gente?
Quer dizer que Netflix é cinema agora? Olha só.
No ano da pandemia, era só Netflix, né? E agora que não tem mais, o pessoal tá snobando eles. Tamo de olho, gente.
É, sou sem vergonha. E como melhor filme internacional, hein, Guto? Uns concorrentes fortes aí, né?
Eu ainda acho que vai levar a Zona de Interesse. Tá concorrendo tanto em melhor filme como melhor filme internacional.
E até melhor fotografia.
Eu acho que eles vão acabar levando isso. Até porque Anatomia de um Crime não tá concorrendo a filme internacional. Então, os franceses aí sucumbiram aos alemães, de novo.
E a Sociedade da Neve? Pô, gostei daquele. Será que vão esnobar a Netflix nessa também?
Eu acho que vão esnobar e eu achei muito bom esse filme também da Neve. Nossa, a cena do avião lá, batendo, indo. Nossa senhora, gente, quem assistiu sabe.
Então, pra melhor internacional, eu vou apostar nele, Sociedade da Neve.
Aí, ó. É um azarão, né? Vamos ver se vai dar bom. E agora chegamos na parte dos coadjuvantes, Max. Melhor atriz.
Ai, tá chegando o Big Four aí do Oscar, hein? Melhor atriz coadjuvante?
Eu acho que a Davine Joy, de Os Rejeitados, vai levar. Ela é a Jojo Todinho do cinema. Ela tá impecável lá, tá brava do jeito que ela tem que ser. E sofre ali também.
Mas tem a Danielle Brooks, do A Cor Púrpura, que tá sendo muito bem falada e fez um trabalho legal. Pode ser que ela ganhe. Vou apostar nela só pra ser diferente.
É, então. A Cor Púrpura é esnobadíssimo também, viu? Então vai que leve a esse prêmio de consolação aí, né?
Esse prêmio coadjuvante.
E de melhor ator coadjuvante, Marcos?
Cara, pra mim, melhor ator coadjuvante vai ser o Hulk. O Mark Ruffalo, nas Pobres Criaturas. Cara... entregou bastante coisa ali, cara, com um personagem coadjuvante.
É, ele é bom mesmo, mas não tem como não, gente. Homem de Ferro tá online esse ano. Downey Jr. vai acabar levando. Levou tudo já, né? Vai acabar levando o Oscar também.
Você acha que a gente vai ter Hulk Buster versus Hulk no palco do Oscar?
Seria bom se tivesse, hein? E Mike Ruffalo pelado. Ele ficou pelado no outro filme.
Você vê, deve ser difícil atuar sem roupa, né? E melhor roteiro original?
Eu acho que esse vai ser o prêmio de Anatomia de uma Queda, gente. Não vai ganhar melhor filme. Não tá na parte de estrangeiro. Acho que vão dar esse prêmio pra eles de consolação. Roteiro original.
Eu acho que Os Rejeitados pode ganhar essa. Levar essa estatueta pra casa. Fica a minha aposta pra esse roteiro original.
E ir pro adaptado?
Tá todo mundo falando muito do Pobres Criaturas, né? Se bem que, sei lá... Estão falando que é adaptado do Frankenstein, mas pra mim não casou muito, não. Cara, pra mim, quem tem que levar essa aí, quem tem que levar bastante coisa, pra mim levar até melhor filme, é American Fiction. Nossa, que filme, cara, que filme.
Eu gostei também, Marcos, mas eu acho que vai ficar com Pobres Criaturas. Tem que levar algum prêmio grande, Pobres Criaturas.
Ei, roteiro adaptado é prêmio grande, Guto?
É, ué. Não é, não? Claro que é.
Deve ser. E melhor ator, vai, pra gente falar dos prêmios grandes de verdade.
Melhor ator vai ficar com Os Rejeitados também. Paul Giamatti. Cara, ele é um professor de história velhinho, não tem como.
A cara dele, né?
Pra mim, ele é essa pessoa, velho. Não tem como.
Parece que ele nasceu desse jeito.
Impressionante, cara.
Mas eu acho que melhor ator vai pro Cillian Murphy com o Oppenheimer.
Quem será que leva, hein, gente? E melhor atriz?
Ah, melhor atriz vou ter que ficar com a Emma Stone. Entregou 3 horas de putaria ali, desenfreada.
É, Emma Stone também, gente. É, não tem. E ela vai tirar o prêmio da Lily Gladstone, né? Que seria a primeira indígena a vencer um Oscar. Mas não tem como. Ela tá sensacional, a Emma Stone, gente. Não dá. Também voto nela. É, vai saber, né?
Se bem que ela faz metade do filme sem emoção nenhuma, né? Mas agora, no top 2, melhor direção, Guto.
Gente, Nolan, Oppenheimer vai levar. Ele vai levar tudo, né? As principais.
Eu acho que o Scorsese vai levar com A Cena da Lua das Flores.
Seria um prêmio de consolação?
Pra mim, sim.
E pra melhor filme, então, Marcos? Agora, chegando no ápice do episódio, quem que vai ganhar o Oscar do ano?
Bom, agora é complicado, né? Porque tem o que eu quero que ganhe e o que eu acho que vai ganhar, que são filmes diferentes.
Perfeito, vamos lá então. Quem que você acha que ganha? Quem que você quer que ganhe?
Bom, a minha torcida tá com American Fiction. Esse filme aí foi um dos mais legais que eu assisti desse pessoal do Oscar. Pô, filme muito bacana que deveria ser mais assistido. Mas eu acho que no fim das contas, quem vai levar mesmo vai ser o Oppenheimer. Se tivesse que apostar...
Eu vou na sua linha também, cara. Olha, impressionante, viu? Mas... Oppenheimer vai vencer, é claro. Mas eu queria mesmo que vencesse o American Fiction também, que aquele filme é muito bom. E olha isso, ó. Os dois achando a mesma coisa, viu, gente? Não é cola não, tá?
É. Isso porque a gente se odeia, hein? Totalmente polarizado aqui o podcast. É que vocês não conhecem os bastidores.
Mas e pra você aí, ouvinte? Quem que será o grande ganhador da noite? Manda pra gente aí no @rastmepod, no nosso Twitter e no nosso Instagram. Ou, não, vota aí na nossa enquete aí. Aqui no episódio do Spotify tem. Não sei se vai ter todos, tá? A gente vai esnobar alguns porque não sei se cabe 10. E seria muito triste se não coubesse o que ganhar. Mas, mesmo assim, vota lá no que você acha que vai ganhar.
Se não couber o que você acha, gente, pode colocar nos comentários. Ou manda pra gente por e-mail que a gente lê aqui qualquer dia.
Parece que o jogo virou, não é mesmo? A gente que está esnobando agora.
Gente, é isso aí, pessoal. Chega de Oscar. Deixa eu tirar esse traje de gala suado, que meu smoke já tá parecendo um...
Suado. Tô morrendo de calor aqui, gente. Esse negócio de Oscar em verão não dá não, tá?
Nossa, o pessoal não sabe acertar as datas mesmo lá fora, né? Esses gringos é tudo doido. Mas vamos voltar pra farofada de sempre. Deixa eu colocar aqui minha regata e minha cirola.
Isso, a máscara do Ghostface. E bora aqui que tem terror esse mês aí, não tem não, Marcos?
Olha, no cinema tem até umas coisinhas aí interessantes, hein?
Manda uma.
Estreando hoje, dia 7 de março, pra começar o mês bem, temos Desespero Profundo. Filme doidão, hein? Uma galera aí cai de avião no meio do Oceano Pacífico e ficam submersos em um bolsão de ar. E agora eu preciso lidar com a falta de oxigênio e com uma cacetada de tubarões. Pena que o Jason Statham não tava no teu avião, né? Senão ele ia resolver toda essa parada aí. Primeiro que o avião não tinha nem caído.
Pra salvar eles, apenas um careca bombado mesmo, viu?
Com certeza, dando soco na fuça do tubarão.
Mas ele não tá no elenco, gente. Eu acabei de ver aqui, felizmente.
Ah, então já era. Esse pessoal vai todo morrer.
Situação bem merda essa. Como é que o avião conseguiu ficar preso lá embaixo, num bolsão?
Não é, cara?
Só assistindo aí pra saber.
Ele afundou tão rápido assim que o pessoal não conseguiu fazer nada. Doideira.
E ficou nessa aí com os tubarão, né? Se você ficar lá, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Não sei se vai ser muito feliz não, essa história aí não, gente.
Antes tivesse caído dos Andes lá.
Eu comei carne de tubarão, Marcos?
É, então. Tá mais fácil até.
No dia 14, quinta que vem, tem dois terrorzão lançando. No filme Imaginário, que é a aposta da Paris Filmes pra esse mês, a protagonista volta pra sua casa de infância e aí sua filha começa a ficar apegada a um ursinho de pelúcia que encontra no porão. E a regra é clara: achou algo no porão antigo, taca fogo.
Mas não foi o que eu ouvi aqui, né, pessoal? Senão não tinha tido o filme. E a brincadeira vai, brincadeira vem, as coisas começam a ficar esquisitas, a mãe percebe que o ursinho é muito mais do que um brinquedo inocente. Terrorzão com amigo imaginário, hein? Olha só, expectativas foram criadas. Parece que vai assustar real esse aí.
E, lançando com o imaginário, temos, olha quem diria, um filme brasileiro que aborda Lilith. Isso mesmo, Lilith. Que, segundo a mitologia judaica, foi a primeira mulher de Adão, que afrontou Deus e não queria ser submissa ao homem. E aí, é claro, foi expulso do Éden. Aí depois Deus teve que criar a Eva da costela do moço lá. Lembra dessa história, gente?
Que trampo, hein? Ó, dá pra fazer até um episódio da Lilith, hein? Bem difundida na mitologia. E o filme foi dirigido por Bruno Safadi. Safadinha, ele não fez o Pobres Criaturas, não?
Ah, essa Lilith também é outra pobre criatura.
Ah, com certeza. Ele traz uma adaptação bem contemporânea desse conto. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aí se sair na sociedade, no cinema.
O filme, ele puxa pra esse lado da luta da mulher contra o homem que tá dominando ela. Tá aí a dica, gente, pra quem gosta.
Bem Pobres Criaturas.
É um Pobres Criaturas brasileiro, né?
Dia 28, temos três filmes lançando de uma vez, hein? O primeiro, aposta no terrorzão da A2 Filmes. Alice no País das Trevas. Esse aí vai arregaçar de bilheteria só pelo nome. É isso aí, mais um filme pra estragar conto infantil pra rapaziada. Na trama, Alice e sua tia idosa se mudam pra um palacete de sua família num local chamado Wonderland. Quem ouviu nosso episódio sobre São Paulo já sabe, né? Palacete é a melhor coisa pra ser mansão assombrada. Não demora muito pra começar a dar ruim e em pouco tempo a jovem percebe que esse terror é apenas o começo. Outro filme já mais blockbuster é Godzilla Kong, Um Novo Império. Ô Guto, não era Godzilla vs Kong?
Era, pô, mas agora eles estão amiguinhos.
Ah, Godzilla e Kong, BFF. Pra quem quer se situar mais sobre essa briga colossal, temos um episódio especial só sobre o Gojira. Falamos sobre toda a saga dele desde a criação da década de 50. E tá saindo muita coisa do Godzilla agora, né, Guto? Tá até concorrendo a Oscar, o bichão nipônico aí? Quem diria?
E vai ganhar, tá? Mas, por fim, pra fechar com chave de ouro, temos A24 de novo, lançando dia 28 de março o filme O Homem dos Sonhos. Esse filme foi lançado ano passado nos cinemas americanos. A crítica adorou. E agora, depois de alguns meses, vai chegar aqui no Brasilzão.
E é isso aí, o nosso Homem dos Sonhos é nada mais, nada menos que o Nicolas Cage. Nicolas Cage, nosso calvão mais querido de todos, que interpreta nesse filme um homem comum com uma vida banal, que misteriosamente começa a aparecer no sonho de várias pessoas que ele nem conhece. Logo, esses sonhos começam a se tornar pesadelos. E ele vai precisar aprender a lidar com essa sua fama.
Cancelado, sem nem saber por quê. Olha que loucura.
Tadinho do Nick.
Foi cancelado no sonho das pessoas. Esse filme, gente, ele foi baseado naquela lenda que todo mundo já sonhou com o mesmo cara na sua vida. Tem até a foto dele na internet desse moço. Um homem bem parecido com o Nicolas Cage, inclusive.
Calvo, inclusive.
Vocês lembram dessa história? Eu acho que cada episódio também sobre esse caso, né, desse moço aí.
É no mínimo curioso.
Curioso, curioso essa história.
E o streaming, Guto? Acho que o streaming tá fraco esse mês, né?
Putz, tá fraco, viu? Não sei se estão escondendo algo aí durante o mês, mas até agora não tem muita coisa, não. Parece que só a Netflix aí tá com as esquisitices em março. Dia 1, por exemplo, lançou O Astronauta na Netflix. Chegaram a ver isso aí? A gente tem o Adam Sandler, astronauta, sozinho no espaço por 6 meses. Ele percebe que a sua esposa talvez não esteja esperando ele quando ele voltar para a Terra. E aí ele acaba debatendo sobre seus problemas com uma criatura misteriosa que está escondida na sua nave.
Caramba! O cara pegou o ET de Varginha para psicólogo. Impressionante. Tinha que ser o Adam Sandler mesmo.
Virou conselheiro amoroso o ET de Varginha.
Ué, esse aí não era o Will Smith?
Ih, é o Hit, né?
Isso!
Não, não vai ser o Will Smith, gente. Ele vai ser dublado pelo Paul Dano, tá? Paul Dano? Paul Dano é muito bom, né, cara?
Paul Dano. Paul Dano.
Coitado do Adam Sandler com ele lá, né? É, o Paul Dano.
Não tem como levar o nome desse cara a sério.
Grande charada do Batman.
Parece um ET mesmo, moleque. Que perigo, bem. Dia 8, lança o filme Donzela. Lá na Netflix também. E estrelou na queridinha da vermelhinha Millie Bobby Brown, a própria Eleven, só que agora não tão careca. E aqui temos ela quase casando com o príncipe encantado, porém descobre no altar que na verdade vai ser a sacrificada pra um dragão que cospe fogo. Casou com Targaryen, tadinha.
Só pode ser um dragão Gorgon, Marcos.
Ai, essa não, foi muito que você meteu essa, Guto. Que horrível. Vai pro próximo filme, vai.
E por fim, dia 21, temos o lançamento da série O Problema dos Três Corpos, também na Netflix. Dos mesmos criadores de Game of Thrones, tá? Com dragão Gorgon e tudo. E a premissa, ela é super confusa. É um pessoal lá militar da China que tenta se comunicar com os ET na Terra, com os ET fora da Terra. E aí a decisão caga tudo lá no futuro, e agora o pessoal do presente tá tentando desvendar os meus segredos de coisas que foram realizadas há anos atrás. Eu não entendi nada, Marcos, entendeu?
Eu acho que é tipo aquela doideira lá do que o pessoal mete pau no Carl Sagan, que ele mandou numa sonda espacial um disco com um desenho do ser humano e a localização do nosso planeta em relação aos quasares mais brilhantes que são conhecidos. Tipo, ele compartilhou a localização nossa no WhatsApp do Interplanetário aí.
Entendi. Aí
mas se os bichos vêm aqui visitar?
Eles vão demorar um pouco, né?
Até ele chegar, o Carl Sagan nem tá aqui, então deixa pegar fogo, ele pensou.
Perfeito.
É isso aí, gente. A gente vai deixar aqui na descrição a data e o nome dos filmes e séries que a gente falou nesse episódio de hoje. Não esquece de dar uma olhadinha lá depois. Ou até no nosso Twitter, Instagram, a gente costuma postar lá também.
Nossa, que episódio grande, hein, Marcos?
Até acabou minha água, Guto.
Espero que o editor tenha cortado umas partes aí, porque, gente...
Cortei um monte.
Eu tô suando aqui, galera. Pai amado. Mas e vocês, ouvintes? Quais filmes vocês vão assistir em março? Mas não esquece de votar aqui no melhor filme do ano no Spotify. Se quiser mandar também o bolão pra gente, só enviar nas redes sociais, @rachmepod. Gente, vem falar com a gente de cinema, gente.
E, pessoal, se vocês escutaram até agora aqui, aproveita e se inscreve no podcast da gente. Pode ser aí no Spotify, no Google, no iTunes, onde você preferir. E aproveita, você já tá lá se inscrevendo e deixa uma avaliaçãozinha positiva pra nós. O planeta agradece.
Mas é isso aí. Chega de Oscar por hoje.
Corre, Guto, corre!
Olá, ouvintes. Março chegou.
Meu Deus.
Março e a ursa. Não, pô, tá certo, são 13 pra uma atômica do Oppenheimer e 8 pra Barbie. Eu pensei, 11 são...
Ah, bom.
são animais fantásticos ali.
Animais fantásticos.
É, animais... criaturas fantásticas. Animais pobres.
Pobres criaturas.
Animais fantásticos. Animais pobres onde habitam. Na minha cabeça fez sentido.